Vamos ao desporto na Rádio Observador, mais uma edição de E o Campeão É. Hoje contamos com a participação de Pedro Henriques, Júlio Magalhães e também João Castro. Boa tarde a todos. Júlio Magalhães, começo desse lado porque ontem o Futebol Clube do Porto venceu frente ao Académico Viseu. Venceu de forma confortável, 3-0 no resultado, 1-0 ao final da primeira parte, mais dois golos no segundo tempo. O que é que achaste desta prestação num jogo em que Conceição até fez algumas mudanças?
Foi um jogo, o Porto entrou no jogo para ganhar mesmo e resolver o jogo cedo, não conseguiu, marcou um golo, até foi um golo fortuito, por acaso, mas a entrada do Porto foi reveladora daquilo que o Porto queria, que era ganhar cedo o jogo e poder poupar os jogadores para o jogo de sábado, tendo em vista que estava a jogar com um dia mais, com menos 24 horas de recuperação para o jogo de sábado. Acho que o Porto acabou por fazer um jogo competente, sendo que o Académico de Viseu mostrou, de facto, que é uma equipa bem treinada, com bons jogadores, que joga bem à bola e que tem feito, acho que já não perdia há 20 jogos, mas havia uma diferença grande entre as duas equipas. Portanto, o Porto conseguiu o que ele queria, ou seja, uma vitória natural, porque era, enfim, ninguém acreditava que o Académico de Viseu pudesse vencer o Porto neste jogo, conseguiu uma vitória natural e conseguiu ainda assim fazer gestão dos jogadores para o próximo sábado e para a final. E pronto, e vê-se é desta que o Porto ganha esta taça da Liga.
Tem sido difícil, vai para mais uma final.
É verdade.
João Castro, o que é que te parece? Vamos ter aqui um clássico. O Sporting garantiu o apuramento e agora já sabes que o adversário dos Leões vai ser mesmo o Futebol Clube Porto.
O Sporting está na sétima final, o Porto acho que vai para a quarta ou para a quinta final. Já se esperava a vitória sobre o Académico Viseu, que até se bateu bem, mas o Porto venceu com todo o mérito, diga-se de passagem. É um jogo muito competente e lamento pelo meu amigo Júlio, mas acho que vamos manter a tradição, não é? Temos que manter a tradição e, portanto, vamos manter o Porto sem vitórias na Taça da Liga. Agora, acho que vai ser um grande jogo. Vamos ver se vai estar mais gente do que esteve aqui nesta meia-final, mas acho que vai ser um jogo difícil para as duas equipas, mas alerta já o seguinte, não vai ser tão fácil como foi o Porto Sporting para a Liga. Aí o Porto não deu hipótese, tinha sido o Matheus Nunes, agora pode ser o Porro, mas acho que só irá sair depois do jogo e, portanto, digo já aqui ao meu amigo Júlio, não vai ser tão fácil como essa visita do Sporting ao Dragão.
E, de facto, temos um clássico também já no próximo mês de fevereiro.
Dia 12.
O Sporting Porto, dia 12. Portanto, jogos com muita proximidade. Vamos ter um clássico já nesta Final Four, na final da Allianz Cup. Pedro Henriques, o que é que te parece também este clássico que temos aqui em perspectiva? E como é que assististe a essa vitória de ontem do Futebol Clube Porto? Esperavas mais do Académico Viseu?
Boa tarde. Não, esperava aquilo que aconteceu. Havia uma diferença entre Porto e Viseu. É lógico que as equipas ditas menos grandes agigantam-se neste tipo de competição, até porque não estão tão habituados a estes palcos e, portanto, há uma motivação extra. Mas foi um Porto, acima de tudo, muito pragmático, que, focado naquilo que é um objetivo que o Sérgio Conceição já disse que é objetivo, que é chegar à final e ganhar a final, porque o Porto não tem esse título e o Sérgio Conceição quer dar esse título também ao Futebol do Porto. Acho que foi um Porto pragmático, venceu em todas as frentes, com 61% de posse de bola, com 11 tentativas de gol contra 6, com 6 remates à baliza contra nenhum do Académico Viseu, e portanto com mais ataques e com mais ataques perigosos, com um Eustáquio e um João Mário um plano elevadíssimo, no meu ponto de vista, e portanto não foi com surpresa, porque podia ter às vezes acontecido, mas não foi com grande surpresa. Agora o Académico Viseu é uma equipa muito arrumada, e com jogadores sobretudo à frente, porque reparem que o Académico Viseu não é uma equipa que, mesmo na segunda liga, que está a fazer um campeonato fantástico, é uma das equipas que em termos defensivos mais gols tem sofrido, é quinta ou sexta. O plano de ataque deles é que é muito forte, ou seja, do meio campo para a frente é que aquilo tem jogadores realmente de alta salinidade e de alta rotação. De qualquer maneira, foi esperado. Relativamente ao clássico, vai ser um jogo muito dividido. Eu continuo a achar, claro que as finais, o favoritismo está sempre repartido, eu acho que temos mais Porto do que Sporting neste momento, na minha perspectiva, mas isto é uma final. Também vamos ver como é que acontecem aqui alguns dossiers. Provavelmente o Porro vai mesmo a jogo e não sairá como o Mateus, digamos, em vésperas de Futebol Clube do Porto. Vamos ver se o Paulinho recupera, porque mesmo que recupere, como aparentemente que está dito, o facto de um jogador ir tocado, ligeiramente lesionado, condiciona sempre. Portanto, vamos ver também se o Porto e o Sporting vão meter todos aquilo que é os seus melhores jogadores a jogar. Penso que sim, até porque o Porto fez aqui algumas, o Sérgio Conceição não gosta de falar em poupanças, eu compreendo, mas fez aqui a gestão, nomeadamente do Galeno, do Taremi, do próprio Tony Martins, que provavelmente vão estar em jogo, e portanto vai ser um Porto a tentar realmente conquistar isto. E depois é um jogo que é um clássico, vai ser um jogo difícil para ambas as equipas, o Conselho de Arbitragem não quis facilitar, mesmo sendo uma Taça da Liga, surpreendeu-me pela positiva. Pensava que às vezes podia lançar aqui um internacional, quando digo de segunda linha, não tão, enfim, de topo, mas não hesitou. E fez uma coisa que eu acho que também faria, porque neste momento, e com a arbitragem muitas vezes debaixo de fogo, não há que facilitar. É João Pinheiro a apitar e é o Tiago Martins a VAR. E, portanto, mais do que isso, só meter também ali ao barulho Artur Soares Dias para alguma função. Portanto, não facilitou, colocou os melhores, sabendo que realmente o jogo, sob o ponto de vista da arbitragem, basta haver um caso para depois termos, ainda por cima, com o Sporting e o Porto. Mas espero um grande espetáculo. Rádio Observador vai lá estar. Eu vou lá estar também, no campo com a Rádio Observador.
É isso mesmo.
E, portanto, vamos assistir ao vivo um grande espetáculo e vamos também tentar ajudar as pessoas que nos ouvem a perceber pela rádio como vai ser bonita essa final.
Um jogo em Leiria, a final da Allianz Cup, já no próximo sábado, a partir das 7:15, vamos ter emissão especial aqui na Rádio Observador para esse jogo entre Futebol Clube Porto e Sporting. Ainda sobre este clássico, João Castro, as negociações por Porro parecem continuar. Antes do Futebol Clube Porto Sporting houve a saída de Mateus Nunes. Achas que Porro a sair faz ainda o clássico?
Acho que sim. Acho que a sair o Sporting não vai cometer o mesmo erro, espero eu, duas vezes. Portanto, a sair será essa uma das condições impostas ao Tottenham. O Porro terá que ir a jogo e só depois poderá seguir a sua vida, obviamente com todo o risco inerente a isso. Acho que, por outro lado, as negociações estão ali um bocadinho nos prazos de pagamento, porque vamos, e temos que avisar os nossos ouvintes, não há cláusulas de rescisão em janeiro. Portanto, se o Tottenham quiser o Porro, terá que fazer uma proposta que agrada ao Sporting. Se calhar igualar o valor da cláusula pagando em prestações, fala-se em 3, 4 prestações, e uma porcentagem do EDAS. Acho que é isso que o Sporting pretende para finalizar o negócio, é uma porcentagem que o Tottenham tem do EDAS, seja dada já ao Sporting, ou seja, 45 milhões, mais a porcentagem do EDAS. Refere-se que o City, Manchester City, ainda tem 30% de uma mais-valia da venda do Porro. Tínhamos que fazer aqui as contas para determinar que valor é que o Sporting irá receber, porque o City tem sempre 30%. E, portanto, aqui é uma negociação difícil, o jogador já terá dito que sim às condições do Tottenham, também não é difícil, não é? Deve ganhar 5 ou 6 vezes mais do que ganhar aqui. E, portanto, o Sporting fica descalço. Acho que aqui o Sporting, se estas negociações já, e se já houve interesse desde o início deste mercado, acho que o Sporting já se podia ter adiantado um bocadinho mais num substituto. É a mesma coisa que comprar uma televisão cá para casa. Não vendo a minha televisão e depois fico ali uns dias sem televisão. Portanto, com a primeira televisão e depois a que venda que tinha. Acho que o Sporting podia ter feito esse caminho. Agora fala-se de Laptey, de Brighton, um jogador ganês muito interessante, muito baixo, diga-se passagem, mas muito ofensivo, por empréstimo, só viria com bons olhos se fosse um empréstimo de 2 anos ou um empréstimo de 1 ano com opção de compra. Vamos ver, mas o Sporting terá que ir ao mercado, caso contrário, fica com o Jaio, fica com o Gonçalo Esteves, que regressou, uma passagem menos boa pelo Estoril, e provavelmente tinha que fazer ali uma adaptação e em alguns jogos colocar o Arthur à ala direita.
Júlio Magalhães, parece-te que o Sporting vai conseguir agarrar Porro para o clássico, ou achas que vai acontecer o mesmo que aconteceu antes do anterior clássico?
Acho que o Porro já está na porta de saída. Acho que está, e é sobretudo na cabeça dele, é o que eu acho mais, não é que ele, enfim, queira sair ou esteja, mas é evidente que isto mexe com o jogador está neste impasse quase há um mês, o Sporting também está neste impasse quase há um mês. Eu estou convencido que ele, enfim, que o Rubén Amorim já não conta muito com ele e está por horas a saída do Pedro Porro. É uma pena, porque é um grande jogador, até acho que vai para um valor para os valores que vêm pelo mercado europeu, acho que o Porro até vale mais que aquilo que está na cláusula de rescisão. E estou convencido, pronto, não sei, não tenho informação nenhuma, mas estou convencido que o Porro não vai jogar o sábado.
Muito bem, vamos ver o que é que acontece. Porro está a ser negociado com o Tottenham e pode estar mesmo de saída do Sporting. Entretanto, temos um jogo da 20ª jornada antecipado, já para hoje, esse Paços de Ferreira-Benfica. Pedro Henriques, alguma aposta para o jogo de hoje, neste Paços de Ferreira-Benfica? Estamos a falar do líder contra o último classificado.
Pois é isso. Aqui a questão é que é um último classificado, mas que deu aqui uns sinais últimos de alguma tentativa de retoma, não é? O Paços de Ferreira perdeu no último fogo contra o Braga, que é sempre um grande adversário, foi um jogo difícil, portanto podia ter empatado, tinha ganho 1-0 em Rio Ave, tinha empatado com o Chaves, portanto há aqui um Paços de Ferreira a tentar sair de uma zona com 6 pontos e portanto com um grau de dificuldade muito elevado. É uma equipa com uma vitória, 3 empates e 13 derrotas em 17 jogos, só tem 6 pontos, 10 golos marcados e 32 sofridos. Agora, se isto pode ser eventualmente uma vantagem para quem vai liderar o campeonato e jogar com o último, porque há uma razão ele é o último, também pode ser o tal desconforto, ou pelo menos a desconfiança de uma equipa que, à semelhança do que aconteceu com o Marítimo, com o Sporting, muitas vezes vem nestes jogos dos grandes, com todo o mediatismo, a possibilidade de dar aquele pontapé na crise e passar aquela mensagem: se nós conseguimos empatar ou ganhar ao Sporting, ao Benfica ou ao Porto, podemos fazer isto com todos os outros adversários. E portanto, muitas vezes, até vimos o balneário do Marítimo depois, enfim, em termos das redes sociais, do que aconteceu antes do jogo, a motivação, a palestra, aquelas coisas todas que nós sabemos que as equipas tentam fazer isso. E, portanto, é um jogo perigoso para o Benfica, embora, em termos de palpite, como tu me estás a dizer, portanto, apostar no 2 ou apostar na vitória do Benfica é o mais lógico, até porque o Benfica, se tem pontos para perder, obviamente que não pensa, à partida, que seja num jogo como este que os vai perder. Mas, de qualquer maneira, como disse o Roger Smith, é sempre um jogo que tem um grau de dificuldade, não só por estes sinais que o Paços de Ferreira tem vindo a dar ultimamente de alguma tentativa de retoma, como também por aquilo que é a situação muito difícil de uma equipa que, já sabemos que as equipas quando entram em desespero no sentido dos pontos e de cada jogo ficar mais próximo do fim, de tentarem cortar essas distâncias, e muitas vezes conseguem dar sinais de vida nestes jogos. Mas acho que o Benfica é claramente favorito.
Sim, João Castro, neste encontro, Paços de Ferreira a medir forças com o Benfica, são aqui forças muito, muito distintas, mas achas que o Benfica sai, de certa forma, beneficiado ao conseguir antecipar este jogo, ou ter antecipado este jogo da 20ª jornada, que é a jornada do clássico, na verdade, a jornada de 12 de fevereiro, e também porque vai ficar aqui durante um período com mais jogos?
Sim, os clubes chegaram a acordo, portanto, houve aqui um acordo, e, portanto, é beneficiado, mas para isso teve que haver autorizações, e se houve, acho que não tem mal nenhum. Pior é quando os outros clubes pedem e depois alguém rejeita, portanto, se for igual para todos, acho que não há problema nenhum, acho que é só benéfico, num jogo que eu acho que vai ser difícil para o Benfica. O Paços de Ferreira está a subir de produção, tem reforços. Mas tudo indica que o Benfica, com menor dificuldade, irá ganhar, mas tem que ter cuidado, porque este Paços de Ferreira realmente a subir, vem a jogar em casa, um momento decisivo, poderá marcando primeiro, acho que as coisas podiam se tornar mais complicadas para o Benfica. Em todo o caso, o Benfica, se entrar com tudo, acho que resolve claramente, ainda. Sim. Para mais com os reforços que tem, pode rodar ali um ou outro jogador. Que não há problema, tem muitos reforços. Gonçalo Guedes até já se estreou a marcar, portanto, acho que será uma vitória para o Benfica, mas com muito cuidado, porque este Paços de Ferreira não é o Paços de Ferreira da primeira volta.
Uhum. Júlio, também achas que este Paços de Ferreira pode incomodar o Benfica? Júlio Magalhães?
Estou a ouvir, sim.
Perguntava-te se também achas que este Paços de Ferreira pode incomodar o Benfica.
Olha, vai criar mais dificuldades para o Paços estar a subir, mas não acho que vai incomodar muito o Benfica. O Benfica está a jogar bem, tem uma bagada de equipa, está moralizado. Eu sinceramente não estou à espera. O Porto e o Benfica têm, enfim, é mais difícil perderem pontos neste campeonato. Há uma diferença considerável entre as equipas e só se, pronto, for um daqueles jogos em que corre tudo ao contrário, mas não estou a contar. Eu acho que as maiores dificuldades que tanto o Benfica como o Porto vão ter neste campeonato, não só estas, mas Sporting está com o campeonato mais instável, o Braga também terá, é quando começarem os jogos das competições europeias. Aí sim, pode haver aí um percalço ou outro para as equipas que estão no topo da tabela classificativa. Agora, nesta altura, não, sinceramente, pode acontecer, é futebol, já o 11 contra 11, isso não há vencedores antecipados. Mas, sinceramente, não, numa altura destas, em que o Benfica, inclusive, nem está na Taça da Liga, e, portanto, está a fazer os jogos com a periodicidade normal, não estou a ver o Paços Ferreira tem que começar a sua caminhada a partir deste jogo, e não neste jogo, embora, claro, tem que tentar, e melhorou nas últimas jornadas, mas ainda há uma diferença muito grande entre os dois clubes, e, portanto, não me está a parecer que o Benfica hoje vá ter muitas dificuldades para vencer o jogo.
Sim, ainda no dia de hoje temos aqui uma data importante. Hoje José Mourinho celebra 60 anos, 60 anos de vida, já com uma carreira marcante, um dos treinadores que ajudou a mudar o futebol já neste século. Júlio Magalhães, como é que vês este dia e esta carreira de Mourinho, que hoje está a ser recordada por causa deste aniversário, 60 anos de vida?
Olha, não podia vê-la de outra forma que não com uma satisfação enorme, porque a grande carreira de José Mourinho, enfim, começa praticamente no Futebol Clube do Porto, não é? É no Porto que José Mourinho, inesperadamente, primeiro como adjunto de Robson, mas depois como treinador, foi rejeitado, teve no Leiria, depois foi para o Benfica, teve aquele período controlado no Benfica, acabou por sair. E acabou por vir para o Porto, numa altura provavelmente em que ninguém contaria. E é nessa altura que o Porto consegue títulos europeus extraordinários. Eu estive nas duas finais, tanto na de Sevilha como na de Gelsenkirchen. E aquilo muda não só o futebol do Porto, mas muda sobretudo a carreira de Mourinho. É aí que ele se torna, de facto, um treinador do mundo. E, portanto, aos 60 anos, com os títulos todos já conquistou, a verdade é que a satisfação que fica é, de facto, Mourinho ter começado esta extraordinária carreira no Futebol Clube Porto e ter feito este percurso. É hoje uma das marcas de Portugal no futebol do mundo, sem dúvida alguma.
Pedro Henriques, que memórias desta carreira de José Mourinho, que continua e continua a ter sucesso?
Em primeiro lugar, parabéns ao Mr. José Mourinho, obviamente, e acima de tudo de saúde, que é o mais relevante e importante. No caso dele, dinheiro não é preciso, já tem muito. Sim, obviamente que fez um percurso e um trajeto que todos nós conhecemos. Eu tive a oportunidade, a minha época de ouro, chamemos assim, em termos individuais de arbitragem, é na parte profissional de 2000-2010, e portanto acabo por cruzar em anos muito importantes com ele. Portanto, eu arbitrei uma final de Taça de Portugal, o Mourinho era do Futebol Clube do Porto e apitei com o Mourinho lá. Eu fiz o meu primeiro Benfica Sporting, o José Mourinho estava no Shell, ele escrevia para uma revista portuguesa e alguém lhe perguntou sobre mim e guardo, enfim, quase emoldurado o artigo que ele escreveu e que me dedicou a mim a propósito daquilo que ele pensava enquanto árbitro que eu era. Tenho um jogo de extraordinária memória, uns quartos de final da Taça de Portugal também, um Vitória Sport Clube Porto, jogado em Felgueiras, porque na altura o campo do Vitória Sport Clube estava em arranjo, em obras, como estava a maior parte dos campos quase o Euro 2004, e portanto esse jogo correu muito bem, e o Mourinho lembrou-se também de dizer umas coisas que depois até estão num dos meus livros, exatamente porque estas coisas depois a gente recorda, né? Portanto, isto para dizer que me cruzei muitas vezes com ele enquanto ele treinador. Ele teve a amabilidade e a simpatia de dizer coisas boas a meu respeito, mas mesmo que não tivesse dito, o reconhecimento da sua parte profissional é extraordinário. E depois, a última vez que estive com ele pessoalmente, foi num contexto em que ele foi-lhe atribuído o grau de doutoramento honoris causa na faculdade, onde eu também na altura estava a fazer o meu, neste caso, mestrado. E pronto, eu fui em representação era militar na altura, e fui em representação da minha guerra, da minha tropa, e portanto também guardo esse vídeo no meu Instagram, porque fiquei sentado ao lado de José Mourinho, que acabava de receber ali o grau de doutoramento. Portanto, tenho ali vários pontos de contacto com ele, mas acima de tudo reconheço o grande profissional, todos nós conhecemos, e sobretudo os títulos que ele consegue alcançar. Só tenho aqui uma pena, mas é uma pena que um dia destes a coisa vai ser resolvida. Eu queria muito ver o José Mourinho à frente da nossa seleção nacional.
Vamos ver se ainda acontece. João Castro, antes de irmos às notas, rapidamente, como é que vês esta carreira de Mourinho, que passou por Porto, passou pelo Benfica e passou 2 horas pelo Sporting também?
Pois, também passou pelo Sporting, mas acho como tradutor, não é, de Bobby Robson, ou algo assim parecido. É verdade que Mourinho foi um grande treinador português, é o que tem mais títulos, internacionais, pelo menos, e a verdade é que na altura foi diferenciador, foi muito diferenciador, conseguiu, se calhar, um dos melhores campanhas do futebol português através do Futebol Clube Porto, em 2 anos seguidos, foram incríveis. Depois a passagem pelo Chelsea também é incrível, e portanto acho que Mourinho merece obviamente toda a estima, dar os parabéns ao Mourinho, e quem quiser ver como é que é Mourinho como treinador pode ver aquele documentário dele no Tottenham. Sim. Acho que é bastante interessante para ver como ele lida com os jogadores, como é que ele prepara as coisas, e portanto acho que é fantástico. Agora na Roma tem mais dificuldades, obviamente não tem as mesmas condições para lutar pelo título, mas mesmo assim tem feito um bom trabalho.
Vamos então partir rapidamente para as nossas notas. Pedro Henriques, o teu campeão do dia?
Olha, vai para a comissão, para o Comitê Executivo da UEFA. Eu sei que isto entra, além de desporto, entra na política, que fez isto, que foi alterar a Supertaça Europeia de 2023, tomou essa decisão de Kazan para Atenas, portanto, a tirar mais um evento que está para a organização russa. Os russos não ficaram muito felizes, muito satisfeitos, estão neste momento a dizer umas coisas más em relação a esta atitude e decisão, mas embora eu acho que o desporto tenha que estar separado naturalmente do resto, há coisas que não pode haver separação, e portanto quando estamos a assistir a uma guerra às portas da Europa, com todas as consequências que isso possa ter para o mundo e não só para a Europa, portanto esta atitude e esta decisão eu aplaudo e dou nota 20, porque realmente não podia fazer sentido termos o futebol a ser jogado num país que fez o que fez e está a fazer o que está a fazer.
Sim. Júlio Magalhães?
Olha, dou duas notas, uma para o Bruno Fernandes, estava por acaso, estava a ler aqui há bocado, está há pouco tempo, não está assim há tantos anos no Manchester United como isso, mas já participou em 56 golos e 44 assistências, ou seja, já participou em 100 golos no Manchester neste bocado de tempo que lá tem estado, que revela na verdade a influência e o grande jogador que ele é. E a outra já agora também dava ao Rui Costa, que é um ciclista, ganhou uma primeira etapa do Challenge à Maiorca, tem 36 anos, é um grande ciclista português, está a começar a época do ciclismo que eu acompanho normalmente, e portanto vai um 18 para cada um deles.
João Castro.
Olha, o Júlio aqui roubou-me a minha nota, que era para o Bruno Fernandes.
E portanto, eu tiro, pronto.
Nota partilhada.
Não faz mal, partilhada, não há problema nenhum. Para o Bruno Fernandes, e acho que é merecido. E a minha nota também é para o Mourinho, obviamente, 30 anos, e pela carreira de Mourinho, portanto, também nota muito positiva para o treinador português.
Muito bem, terminamos aqui esta edição de E o Campeão É, hoje com Pedro Henriques, Júlio Magalhães e também João Castro.